Céu FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.
UEL FM.
Música e informação em movimento.
Olá, bom dia. Você está na UEL FM. Eu sou Gerson Gorgel, estou ao vivo aqui conversando com vocês. Agora 11 horas e 12 minutos. A gente está recebendo convidados especiais aqui no estúdio. Mas antes eu queria apresentar o meu parceiro de entrevista. Nós vamos conversar com esse convidado que está aqui na cidade fazendo shows, enfim, tem aniversário de um lugar importante na cidade, tanto no sentido gastronômico, como também é um lugar que é um ponto cultural interessante da cidade. Daqui a pouco a gente vai revelar o nome das pessoas, mas por enquanto vou revelar o nome do André Ludwig, que está aqui comigo, estudante do curso de jornalismo. Trabalha aqui na UEL com um grupo Expresso Sonoro, pessoal que apresenta documentários em áudio uma vez por mês, um grupo independente, né, André? Não tem Exatamente. Coordenação de professores, nada. Bom dia, André, bem-vindo, cara.
Bom dia, Gerson, obrigado pelo convite.
Então, como eu te falei, estamos aqui com um convidado muito especial.
Exatamente. Ele tem nome de educador, mas é violeiro, contador de causos, escritor, e aqui em Londrina veio para uma série de apresentações. Começou ontem, não é, Paulo? Com a apresentação no restaurante Brasiliano, numa comemoração muito especial. Queria começar então
20 anos do
te perguntando,
né?
20 anos do restaurante Brasiliano.
É isso aí, será mais tocar uma pergunta para ele?
Uma marca importante, mas antes disso, o Gerson tem uma apresentação do
Posso
nosso convidado.
Uma apresentação, uma introdução.
Exatamente.
Paulo Freire, então, né, o renomado violeiro brasileiro, nascido em Minas. Trajetória na música começou na infância, quando ele teve contato com a cultura sertaneja e a sonoridade linda da viola caipira. Hoje é um dos principais nomes da viola caipira no Brasil. Habilidade técnica, sensibilidade e um profundo conhecimento da tradição caipira. Tudo isso rendeu a ele reconhecimento nacional e internacional. Paulo Freire já lançou mais de uma dezena de álbuns, uma discografia aclamada pela crítica e pelo público e reconhecida pela autenticidade e pela qualidade musical, qualidade artística. A contribuição dele para a preservação e valorização da cultura sertaneja é inestimável. Paulo Freire encanta e inspira muita gente de várias gerações. E ao fazer isso, o violeiro faz um importante trabalho de manter viva a tradição da música caipira e da viola brasileira. Paulo, muito bem-vindo. Novamente, né? Você já veio aqui na Rádio Bel alguma vez?
Bom dia a todos. Sim, já vim algumas vezes. Eu adoro vir aqui na rádio. Bom dia, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Muito bom estar com vocês todos aqui.
Que legal. André, vamos saber do show de ontem?
Exatamente. Só fazer um pequeno aparte. Eu sou nascido em São Paulo, capital.
Ah, você tá brincando.
Verdade, mas fui aprender a tocar viola no sertão de Minas, mas eu sou paulistano.
Olha só. Então não usem aquelas máquinas de inteligência artificial para fazer pesquisa, tem que checar as informações. Não é uma lição pro André, não. É uma lição para mim, que tem 50 anos de profissão e não aprendi a checar as informações ainda. Mas vamos lá, Paulo. Show de ontem. Conta pra gente como é que foi no Brasiliano, 20 anos do Brasiliano. Marcelo Camargo está aqui junto com a gente, proprietário do restaurante e um cara também muito ligado à música da cidade. Mas me conta aí, como é que foi o show de ontem?
Bom, na verdade, as festividades do Brasiliano começaram na quarta-feira?
Quarta-feira,
que a gente teve um encontro aqui na UEL, no Departamento de Música, com o grande André Siqueira e os alunos, que eu conversei sobre a minha trajetória, a importância de se fazer um trabalho de campo, você ler vários livros para poder arrumar uma direção, tanto profissional como pessoal, e com os alunos foi muito enriquecedora. E aí ontem, o Brasiliano é uma festa, né? Porque o Brasiliano eu conheço desde a fundação, né? Conheço quase desde a fundação do Marcelo, quase desde que o Marcelo nasceu, assim. E tocar no Brasiliano é sempre muito, muito bom, a plateia que o Marcelo foi criando, né? A plateia freguesia, não sei como é que pode chamar, os amigos. É um pessoal que respeita muito e é muito, um pessoal muito atento. E poder tocar com o André, né? Que é aquele homem é muito impressionante. E a gente também toca junto há um bom tempo.
Eu tive a oportunidade de ver a tua conversa junto com o André, com os alunos, e deu para ver que vocês têm uma interação já, vocês já conversam no olhar, né?
É, bom, a gente tem muitas afinidades e a gente admira muito o trabalho um do outro, né? E o André é uma unanimidade entre os violeiros, todo mundo quer tocar com ele, porque ele, além do conhecimento profundo que ele tem do instrumento, de música, né, com toda a formação dele, ele é aquele músico que vai onde os violeiros moram, onde eles vivem, como que eles aprenderam a tocar, conhece os pais, as mães. Então eu falo que ele põe o pé no barro para conhecer a música da nossa terra, né? Então tocar com o senhor André Siqueira é sempre uma alegria extraordinária.
Que legal, daqui a pouco a gente vai ouvir, eu sei que vocês estão ansiosos, assim como eu, para ouvir o som da viola caipira, né? Esse som lindo, enfim. Mas vamos conversar com o Marcelo Camargo aqui primeiro. Marcelo, 20 anos do Brasiliano, uma história bem legal, difícil, né? Deve ser manter um espaço comercial como esse em qualquer cidade do mundo, enfim, né? Mas já são 20 anos de história. Como é que foi o show ontem para coroar, para comemorar esse momento, Marcelo?
Foi uma noite, primeiro bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos aqui. E foi uma noite maravilhosa, um show lindo desses dois grandes artistas. Não poderíamos ter uma programação melhor, né, para coroar esses 20 anos de luta, né? E Paulo Freire já esteve em outras comemorações nossas, ele fez o show comemorativo aos 10 anos do Brasiliano. Opa. Fez também aos 18 anos, quando o Brasiliano atingiu a sua maioridade. E novamente aqui para comemoração dos 20 anos, que começou na quarta com esse bate-papo com os alunos do curso de música da UEL. Eu fui aluno aqui do curso de música da UEL, sou formado aqui também. E eu lembro de uma ocasião em que nós fomos presenteados com a presença do gigante Naná Vasconcelos.
Nossa!
Naquela mesma sala ali, ele veio e deu uma oficina para nós. Foi um momento mágico, assim, lindo, inesquecível, né?
Bacana,
e eu sempre tive o desejo de um dia trazer alguém também grande, né, para poder presentear os alunos dali, como eu fui também. E tive essa oportunidade, então, dessa vez, de trazer nosso grande violeiro Paulo Freire. Foi um momento muito lindo. E ontem, né, esse show fantástico, com a casa super, ultra lotada e um público muito caloroso. Então, foi muito bacana. E amanhã tem mais lá na AML.
Eu queria chamar atenção para esse fato. O Marcelo foi muito generoso com essa vinda do Paulo Freire, porque ele poderia fazer o show só lá no Brasiliano. Mas ele resolveu promover esse encontro dele com os alunos de música aqui da UEL, que eu tive a oportunidade de assistir, foi bem bacana. E também de fazer um outro show, que é amanhã, né, André? Vamos passar o serviço do show de amanhã, para o pessoal ficar sabendo?
Exatamente. Amanhã, às 20h30 da noite, no Centro Cultural da Associação Médica de Londrina, Paulo Freire vai se apresentar. Os ingressos estão sendo vendidos R$60 inteira, R$30 a meia. Também a opção da meia solidária, R$35 mais um litro de leite. E eu queria também aproveitar e perguntar, Paulo, para você, da sua expectativa para o show de amanhã. E são shows diferentes, o que aconteceu ontem no Brasiliano e o programado para amanhã na AML.
Isso mesmo. Assim, a gente resolveu fazer dois shows assim, diferentes, para que o público que fosse no Brasiliano, que foi ontem, voltasse e assistisse a gente no sábado também, né? E também porque tocar com o André tem uma facilidade muito grande, que se a gente chega assim na véspera, eu falei: André, tô pensando em tocar alguma coisa, eu dou a dica da música, o caboclo já sai tocando, né? Então a gente resolveu fazer um repertório mais variado. Até foi engraçado que ontem o André, ele começa o show sozinho, né? Eu falei: André, e que música que você vai tocar antes de eu já entrar preparado? Ele falou: não sei. Eu falei: como você não sabe, André? Você vai entrar daqui a 5 minutos no palco? Ele falou: não, lá eu resolvo. Então o André tem essa coisa, que ele resolve com aquela categoria. Então a gente resolveu fazer esses repertórios diferentes e pensando nos espaços também, né? Então amanhã vão ter uns causos, como é teatro, né? Uns causos mais reflexivos, assim, um pouco mais calmo.
Legal.
E ontem lá no Brasiliano a gente pôs o povo para cantar, foi bem divertido.
Vamos ouvir a viola caipira um pouco, vamos. André? Pode ser?
Pode ser.
Porque não veio a passeio, né? Aqui no campus da UEL, a viola, né?
Uai, não?
Não. Vamos lá?
Vamos.
Você pode apresentar pra gente, não sei se o completo, um trecho, vou deixar você à vontade.
Não, então eu vou tocar uma música lá do sertão, que é um coco de viola, que vocês vão escutar aqui, que eu toco as cordas e dou uma batidinha na viola. É um negócio... Ah, então, tem gente vendo nós também, não tem?
Esqueci de falar que a gente está no Instagram.
No Instagram. Sim, sim. Então, se vocês estiverem aí, ó...
Esse pessoal de rádio é muito desatento quando se trata de imagens.
Então, é verdade. Mas é um coco que é lá do sertão, e é bacana porque é um causo dentro de uma música, que é bem o que eu faço, que é misturar os dois gêneros, né? E é rapidinho, então acontece muita coisa num curto espaço de tempo. Vai ouvindo. Lá em casa tinha uma véia, essa véia tinha uma cama, e debaixo da cama uma cumbuca, dentro da cumbuca um rato, no meio da sala um cachorro, perto da cumbuca um gato. Vocês estão vendo, né? O rato, o gato, o cachorro, a véia na cama. Vai ouvindo! Quando a véia subiu, a forquilha rachou, a cama caiu, a cumbuca quebrou, o rato chiou, mas o gato pegou e o cachorro ganhou. Au, au, minha véia, você mesmo é que facilitou.
Que delícia. O Paulo, a viola caipira, bicho, qual foi sua inspiração inicial, assim? Como é que ela entrou na sua vida? Você tem esse momento vivo na sua memória?
Sim, eu tenho uma formação, eu, quando era mais jovem, estudei na escola do Zimbu Trio, que se chamava Clã, uma escola muito importante de São Paulo, que formou grandes músicos. E depois do Clã, eu, junto com alguns amigos, com 18, 19 anos, a gente resolveu fazer alguma viagem para algum lugar do Brasil para conhecer uma música que fosse mais de acordo com as coisas que a gente acreditava, que a gente estava lendo vários livros na época. Então, a gente resolveu ir para o sertão do Urucuia, que é no noroeste de Minas Gerais, que é onde se passa a trama do romance Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. E a gente foi pro sertão, e eu tinha uma viola, mas eu tocava viola que nem quem toca violão, não sabia nada do instrumento. Mas eu levei uma viola que eu sabia que era o principal porta-voz do homem do campo, né? E chegando lá no sertão, eu conheci um dos primeiros mestres, que foi meu grande mestre, o mestre Manelinho, Manuel de Oliveira, que morava num lugar chamado Taboca, que era do lado de Porto de Manga. E lá com o seu Manuel, vendo ele cantar, eu já fui me encantando com o instrumento, com a história do instrumento e com a relação da viola com a natureza. Aí eu grudei nela e ela conviveu um tempo com o violão que eu tocava e com a guitarra, mas ela é ciumenta, aí hoje eu tô só com a viola.
Paulo, e aproveitando uma expressão que você usou agora, a viola como porta-voz do homem do campo. O que que, assim, tendo como base a sua experiência imersiva no sertão, o que que a viola representa para o interior do Brasil?
Bom, a viola, ela veio com os jesuítas, né, os colonizadores, e ela foi entrando no Brasil através, né, chegou com as caravelas, depois foi pelos rios e foi se embrenhando para dentro do Brasil. E quando ela entrou, assim, né, bem pro Brasil profundo, ela começou a adquirir formas diferentes de serem tocadas e cantadas, bem na mistura dos povos, né, que estavam aqui, os indígenas, depois os negros e os próprios portugueses, a mistura das raças. E eu acho que uma coisa muito importante que teve para a viola também foi esse convívio com a natureza, essa observação da natureza do sertanejo, transformando ela em música. Tanto é que a viola que é tocada aqui no Brasil é completamente diferente da viola de Portugal, mesmo aquela viola mais antiga. Quer dizer, tem? Não. Completamente diferente, eu estou sendo um pouco... Estou forçando um pouco, mas é diferente. Tem alguns ritmos e tal, mas eu digo assim... tem gente que fica brava, mas a viola aqui, ela ficou muito mais rica do que a viola de Portugal em termos de gêneros, de ritmos, de danças, da cantoria, justamente por ter essa mistura do homem e da mulher brasileira junto com a viola.
Paulo, vamos para a música um pouquinho?
Bora.
Na conversa com os alunos de música aqui da UEL, pintou uma lagartixa
Lagartixa, tem lagartixa.
É, como é que é a história da música? Você pode tocar pra gente? Enfim.
Eu vou tocar. Então, o que eu percebi lá com o seu Manuel é que o sertanejo observa a natureza e traz ela para dentro da viola. Então tem um gênero chamado toques de viola, que é o que eles estão olhando ali, né? E como eles processam isso para devolver pela música. Então, uma lagartixa, vocês que estão em casa, presta atenção, fecha os olhos, quem está olhando pode olhar, mas pensa numa lagartixa correndo assim na parede, pegando uma aranhinha assim, vê se não é desse jeitinho. E aproveitando, como dizia no sertão, aproveitando a embalagem, eu vou mostrar aqui dois toques de viola, que um é o canto do sapo e o outro é o canto do veado. E eu vou contar o caos do sapo e do veado amanhã na Associação Médica de Campinas, então vou fazer o caos e a música.
Agora
eu vou
tocar de Londrina, né, Paulo?
De Londrina, falei Campinas, né? De Londrina. Então vou fazer esses dois animais. Agora, o caos, que é uma corrida muito extraordinária que teve entre esses dois bichos, aconteceu tanta coisa, gente, mas vocês vão ter que ir lá no teatro para escutar. Então, ó, o canto do sapo é esse aqui. Quem está olhando em casa, assim, pelo Instagram, está vendo que a mão não sai do lugar, porque o sapo fica sempre ali no brejo, quietinho, né? Só cantando. Agora, o veado, ele tem que ficar correndo pelo braço da viola. Vocês vão escutar isso, e quem está vendo vai ver também. O veado, a cantoria, essa aqui, ó. Agora, um sapo correr com um veado? Ah, vai amanhã lá, vocês vão ver só o que vai acontecer.
Amanhã, aonde, que horas, André?
Amanhã, 8:30 da noite, no Centro Cultural da Associação Médica de Londrina, Paulo Freire se apresenta.
Com o André Siqueira.
Opa, o André Siqueira, né, Marcelo, que é professor do curso aqui, mas é um violeiro também, vários CDs lançados, e um cara que se apresenta com frequência lá no Brasiliano, né?
É um grande privilégio para nós.
Exatamente.
E para nossa clientela, nosso público, porque o André é aquele músico que já está nas salas de concerto pelo Brasil, né?
Uhum.
Então, ter a oportunidade de assistir, ouvir um músico como ele, né, num restaurante, num bar, né, é algo muito raro que só acontece aqui em Londrina, em algumas casas, principalmente no Brasiliano. A gente sempre recebe ele lá.
Quando você
ele
abriu é multi-instrumentista. Quando você abriu o Brasiliano, você tinha essa ideia de transformar ele também num ponto de música, de cultura. Você pensou nisso? Isso foi acontecendo naturalmente, Marcelo?
Olha, tinha intenção, sim, né?
Eu pelo espero fato que, de eu ser eu músico. Eu espero que a sua ideia inspire outros.
Claro, não, é super importante.
Eu peço que você conte essa experiência.
É super importante isso e felizmente eu tenho conhecimento de alguns estabelecimentos que não tinham música ao vivo, nunca tiveram e agora estão começando a colocar também. Então é muito válido, muito importante, porque a gente tem muitos músicos precisando, né, desses espaços, e esses espaços estão surgindo novamente. Então é muito bacana, tomara que continuem, né, abrindo espaço para essa moçada toda aí, E eu, voltando a falar do André, o André é um multi-instrumentista, né? Isso. Ele toca violão, toca viola, toca contrabaixo, toca flauta, toca trompete.
E com muita desenvoltura, né? Ele faz esse caminho da sala de aula para salas de concerto, para os espaços de shows, né? Para os estúdios, né? Ele, muito naturalmente, ele faz esse caminho.
Não tem problema, ele chega e já vai, e uma coisa assim que, né, ele se adequa muito bem em qualquer lugar.
Eu não sei se o Paulo preparado Freire... para tudo. Se o Paulo Freire sabe, se você falou para ele, mas o Marcelo mostrou agora que ele tem uma preocupação com a cena musical da cidade, de estimular a cena, enfim. Mas não sei se você sabe, mas ele organizou durante alguns anos o Festival de Música de Londrina, competitivo.
É assim.
Conta se eu sei disso, Marcelo.
Não só sabe, como foi num desses festivais que a gente se conheceu em 1999.
É com orgulho que eu falo que eu fui jurado numa das edições lá.
Verdade. E eu organizei 4 festivais de MPB. Festival de canção. Teve esse de 99, ele não foi competitivo, foi uma amostra. Nós fizemos uma pré-seleção das músicas e a gente tinha canção e música instrumental. Né? Uhum. O de 94 foi, aliás, de, é isso mesmo, 94 foi só canção. Aí em 99, 2000 e 2001 a gente começou a colocar canção e música instrumental também, né? E o de 2000 e 2001 foi competitivo, de 99 foi uma mostra, né? E aí nós trouxemos o Paulo Freire para fazer o show de encerramento. Uhum. Foi no Teatro do Verde, foi um sucesso, uma noite maravilhosa, muita gente, um público grande, foi muito bacana. O André participou com 2 músicas instrumentais, uma chamada Terra e a outra Amendoim na Chuva, que ele tocou inclusive ontem no Brasiliano. E foi lá também que eles se conheceram, né, o Paulo e o André. E agora eles estão com um projeto aí, né, Paulo? Que eu estou cobrando aí, mas é uma novidade que a gente vai contar numa próxima conversa.
Sensacional. Alguma pergunta aí, André?
Paulo, eu queria te fazer agora uma pergunta conceitual. O Marcelo falou agora das edições anteriores do festival de MPB, que aconteciam na cidade, que acontece na cidade. Aqui na nossa região, norte do Paraná, região de Londrina, a viola é muito relacionada, é muito ligada à música sertaneja. Eu queria... te perguntar, como violeiro, como representante da viola brasileira, você é um artista popular ou um artista sertanejo?
Então, essa pergunta é boa, né? E é uma pergunta que dá para conversar bastante. Na verdade, eu sou um sertanejo, mas um sertanejo diferente do que se chama de sertanejo. Porque eu aprendi a tocar viola no sertão de Minas. Mas a viola no sertão de Minas é que nem essas músicas que eu estava tocando aqui, né? O Sapo, o Veado, a Lagartixa, aquela música da Véia, que são músicas que são criadas no sertão, né? Pelos violeiros, pelo homem do campo, que não tem muito a ver com essa tradição sertaneja de Chitãozinho Chororó, mesmo do Tião Carreiro, que é uma outra viola. Essa viola que eu toco é uma viola em rio abaixo, que é uma afinação bem típica do noroeste de Minas. E geralmente as duplas cantam com a afinação cebolão. As duplas mais antigas, né? Porque as duplas modernas nem viola tem. Assim, eu não estou julgando nada, assim, mas cada um é um tipo de música diferente. Então as pessoas, assim, eu também tenho dificuldade em falar assim que tipo de música que eu toco, né? Então eu costumo dizer que é música de viola. Agora, se é para o sertanejo, se é para viola, sei lá, brasileira, também às vezes falam. É difícil entrar em alguma gôndola assim dessa de supermercado.
Bacana. Eu estava olhando aqui os seus discos, Paulo. Por exemplo, Viola Quebrada, né? Ali uma abordagem da música caipira de
Viola Raí. Quebrada?
Viola Quebrada não, desculpa. Que disco de 98?
98, acho que é o São Gonçalo.
São Gonçalo. Tá, é o Violeiro Moderno. Também não.
Não, também não. Também nossa, não. Isso tudo é. Você foi.
Isso aqui é tudo chat GPT, cara. Você acredita?
Mas você vai na conversa desse trem. Você vai na conversa desse chat.
A gente está aprendendo a mexer com isso, Paulo. A gente está aprendendo a mexer com isso. Né? Mas nos seus discos, você normalmente faz esse trajeto do passado para o presente com a viola caipira. Né? Uhum. Onde você se sente mais confortável? Lá no passado ou agora apresentando o que você digeriu de tudo que você viu no ano passado, mostrando no presente? Onde você está mais, a sua zona de conforto maior?
Então, vou te contar isso com o caos que eu contei lá na nossa prosa com os meninos. O mestre Manelim, quando eu fui morar com ele, né, ter aula é um pouco difícil de falar, porque eu morei na casa dele, ficava no terreiro da casa dele à noite, tocando viola, olhando o jeito dele tocar e tentando imitar, e de dia trabalhava na roça com ele e com os filhos dele. Até que eu tocava violão e guitarra já nessa época, profissionalmente e tudo. A técnica de viola é muito diferente da técnica do violão, porque eles, na mão direita, quem estiver olhando nós aqui, né? Geralmente o violão você toca com quatro dedos, o polegar e os três do meio, assim, né? Do violão. E a da viola que eu vi lá no sertão, que o senhor Manuel tocava, era só com dois dedos, o polegar e o indicador. O indicador funciona como uma palheta, vai para cima, vai para baixo e tal. E aí eu tentei, assim, quando vendo o senhor Manuel tocar, o jeito dele tocar, que é muito diferente, eu tentei, assim, desaprender o que eu sabia do violão para aprender o que ele fazia. Então eu ficava pelejando, assim, vendo ele tocar, esquecendo os outros dedos e tal, e pelejando tocar. Um dia, cheguei na casa do seu Manuel, tinha um violão. Aí peguei o violão dele e comecei a tocar um choro. Aí ele parou e falou: Paulo, que bonito. Eu falei: o choro é bonito, né, seu Manuel? Ele falou: tem outra coisa, Paulo. Eu tô vendo que você usa os outros dedos também. Falei: seu Manuel, porque a técnica do violão... Ele falou: mas por que na viola você não usa todos os dedos? Falei: não, seu Manuel, eu quero tocar igual o senhor, do jeito do senhor, tal, essa coisa da lagartixa. Ele era de falar pouco e falou: você está muito certo. Você toca que nem eu, com os dois dedos, mas usa os outros que você sabe usar. Então, respondendo a sua pergunta, eu me sinto bem quando eu consigo juntar essa tradição dos dois dedos com todos os meus estudos, que eu estudei de choro, de bossa nova, de jazz, de música erudita também, com todos os dedos, e nesse meio, procuro achar um caminho do meio ali, que transita entre o passado e o futuro, e o presente, e procuro o meu caminho através todas essas influências que eu tive, ou seja, usando a minha mão inteira.
Maravilha. Antes da gente falar do Grande Sertão Veredas, do impacto que o livro teve na sua vida, vamos de música mais um pouquinho?
Vamos! Então, olha, ontem eu falei assim do nome de uma pessoa, né? E a plateia veio abaixo, porque é uma pessoa. Mas eu não toquei uma música dela que eu vou tocar. Aqui é só um pedaço, mas depois de amanhã. Não, amanhã sábado, na sábado.
ML,
São Médica de Londrina. A gente vai fazer homenagem a uma das maiores pessoas mais importantes da cultura brasileira, que se chama Inezita Barroso. Eu tive a oportunidade de ser o curador de uma exposição, grande exposição sobre Inezita, a ocupação Inezita Barroso do Itaú Cultural, então pude conhecer a vida dela profundamente. Eu já era amigo dela, né? Mas quando fez esse trabalho, ela já tinha falecido. Mas eu tive a oportunidade de fuçar os arquivos dela, de ver a vida inteira da Inezita, né? E pude perceber a importância capital que ela teve para a cultura brasileira. Então, eu vou tocar aqui uma música dela, que todo mundo conhece. Se você quiser cantar em casa junto comigo, vai ser bom demais. E no show eu vou contar umas histórias dela que ninguém conhece. Então, vocês que amam a Inezita que nem eu, vai lá. Essa música aqui, vamos ver se vocês sabem mais ou menos como é que é. Com a marvada pinga é que eu me atrapalho. Eu entro na venda, já dou meu taio. Pego nos copos e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho. Oi, lá. Venho da cidade, já venho cantando. Trago o garrafão que venho chupando. Venho pros caminhos, venho tropicando. Chifrando os barrancos, venho cambeteando. E no lugar que eu caio, já fico roncando. Oi, lá. O marido disse, ele me falou: larga de beber, faça por favor. Prosa de homem nunca dei valor. Bebo com suor quente pra esfriar o calor. E bebo de noite pra fazer sua dor. Oi, ai. vocês vêm cantar com nós amanhã, né? Estamos esperando.
Paulo, agora não é chat GPT, é repertório próprio, mas também não tenho certeza, é uma pergunta para ver se você sabe. Mas me parece que a Inesita também, ela tinha um hábito de, como você, de ir lá no sertão, de ir lá no interior, de buscar os personagens, as histórias. É isso mesmo?
Isso mesmo. Então, a Inesita, eu vou contar até um caos dela amanhã, de uma grande viagem que ela fez pelo Brasil. Ela fez várias viagens, mas teve uma que foi a maior de todas, que foi muito pouco noticiada, quer dizer, na época foi, mas em 58, né? Uhum. E aí de lá para cá, as pessoas conhecem a Inesita mais pelo Viola Minha Viola, mas o Viola Minha Viola é a ponta do iceberg. O que essa mulher fez na vida, e o primeiro trabalho dela foi como atriz de cinema. Ela até ganhou o Kikito, que é um prêmio de melhor atriz, e depois ela começou a ganhar seu prêmio de melhor cantora, né? E não ganhava assim melhor cantora do gênero sertanejo ou caipira, não, ela ganhava vários prêmios como melhor cantora do rádio. Uhum. Então ela tinha vários momentos assim desse, e as viagens dela foram fundamentais para ela firmar essa posição que ela tinha, que ela era muito firme, né? Da luta pela cultura brasileira, pela música folclórica, e tanto é que tem, por exemplo, tem um repertório de danças gaúchas que foi sendo esquecido, e um disco que a Inesita gravou de danças gaúchas em sei lá que ano que foi isso, acabou virando referência. Imagina, Inesita, uma pessoa de São Paulo, capital, virou a referência maior para um gênero de danças gaúchas, porque ela gravou um disco e registrou as músicas que ela conheceu quando ela foi lá para o Rio Grande do Sul.
Espetacular isso. Agora, Paulo, com o encontro com os alunos de música, você falou também do Grande Sertão Veredas e como isso te impactou, com a leitura do livro te impactou, né? Fala pra gente, eu gostaria que você contasse essa sua experiência com o livro.
Bom, ainda mais aqui na UEL, eu acho super importante falar sobre isso. Eu li o Grande Sertão quando eu tinha 16 para 17 anos. E é uma lei. Hoje em dia está cada vez mais difícil ler um livro. Primeiro que é um livro grande, né? Segundo que é um livro que o Guimarães Rosa, ele era um homem muito culto, ele inventou uma linguagem. E ele, assim, trabalhou muito nessa linguagem, e o livro tem no começo ele é difícil de ler, porque você não consegue entrar, porque ele inventou palavras também, né? Mas quando você consegue pegar aquele jeito dele, começar a perceber aquelas palavras, você começa a entender tudo, e de um jeito que depois que você entra no Grande Sertão, você não sai nunca mais. Eu sempre volto para o livro, às vezes eu abro o livro em qualquer página assim, para ver algum acontecido, e é uma história de assim, resumindo, né, de dois cangaceiros jaguns que as aventuras dele no norte de Minas. Quando eu e meus amigos com 17 anos lemos o Grande Sertão, e a gente já tocava, tinha um grupo de música, tudo, a gente quis descobrir qual que era a música do Grande Sertão. Qual música que o Guimarães Rosa viveu para escrever aquela...
Qual seria a trilha sonora?
A trilha sonora, justamente. Então a gente, na época, imagine isso em 77, que a gente foi morar no sertão, 77 não tinha internet, né? Não tinha como é que chama que ele tem?
Chat GPT. O Paulo ficou chocado com o uso do chat GPT. Eu também, Paulo.
Não tinha celular, não tinha Google, assim, e a gente foi com, na orelha do Grande Sertão tinha um mapinha que narrava toda a trajetória do Riobal, do Tatarana, que é o principal personagem do romance, e a gente seguiu por aquele mapa e apenas como indicação que tinha uma festa num lugar chamado Serra das Araras, e ali, como a gente não tinha nada disso, a gente foi perguntando e conhecendo as pessoas, né? Perguntando, não ficava grudado numa tela. E isso foi fundamental, porque a gente, conhecendo essas pessoas que tinham a ver com o romance, conseguimos parar em vários lugares lá no sertão e viver em vários lugares que eram os personagens do Guimarães Rosa ali, mas em carne e osso, né? Então tivemos assim, a oportunidade de conhecer cangaceiros que lutaram no norte de Minas, como Miguel Fogoso, que a gente conheceu, e as rezadeiras, as pessoas que trabalham com cura também, e foi muito impressionante isso, e aquilo ficou para a minha vida inteira. Então, aí eu sempre voltei para o sertão. O Wilson Manuel, ele vinha para São Paulo, a gente viajou vários... ele lançou um disco junto comigo, então a gente viajou lançando o disco, e agora Em dia 15 de março, nas principais plataformas, vai ser um novo disco, um disco póstumo do seu Manuel, chamado Deixa a Viola Me Levar, de 3 gravações diferentes que a gente fez com ele, pelo selo Sesc. É um trabalho muito bonito, recomendo firmemente, porque quando saiu o primeiro disco do seu Manuel, os críticos diziam, como Tarik de Souza, por exemplo, que era a trilha sonora do Grande Sertão do Guimarães Rosa, o que não é pouca coisa.
Não é pouca coisa. Você assistiu a adaptação que a Globo fez do Grande Sertão, né, quando foi no ar, né, na época? Eu não sei exatamente a data.
Então, não só assisti, como trabalhei na trilha, toquei a viola, fiz alguns temas ali, isso em... devia ser 90, alguma coisa.
80 e...
80, é?
Acho que anos 80, hein?
É,
acho que
85,
anos 80.
86, por aí.
Então, pesquisa aí, André.
Mas cuidado, né?
Mas olha, você vai pesquisar. A gente conseguiu uma proeza aqui na entrevista. A gente misturou chat GPT com Guimarães Rosa. Paulo, vamos de música de novo. O ouvinte gosta de ouvir esse som.
Mas tem uma participação ali, Gerson.
Opa, aonde?
O pessoal no Instagram. Já cantou a música do Diabo Desafiando o Violeiro? Conta pra gente, Paulo, qual é a história dessa música.
Ai, ai, ai. Quem será que...
É o Luffy.
Luffy?
É o Luffy.
Ô, Luffy.
Bruna Lombardi de Adorim, tá?
Isso,
ó,
o Luffy, é isso aí.
É isso aí.
Reobaldo Tony Ramos.
Isso.
E o Hermógenes, que é o principal, assim, personagem ali também, foi o Tarcísio Meira, numa atuação maravilhosa do Tarcísio Meira. Então, já que o Luffy pediu, é porque assim, né, lá no sertão, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, ele dizia o seguinte, né, o diabo na rua no meio do redemoinho, no meio das... Porque o Grande Sertão é o sertanejo, né? O Riobaldo, no caso, ensimesmado, pensando na vida dele, assim, que tinha tudo acontecido na vida dele. Aí ele vai desenvolvendo aquilo, né? Vai para o mais cantinho, mais assim, bonito da nossa alma. E aí ele fala de Deus e fala do diabo também, né? E quando eu cheguei lá no sertão, tinha um violeiro que tinha acabado de morrer que falaram assim, ó, aquele homem toca muito porque ele fez o pacto com o tal e coisa, né? Ontem no Brasiliano eu contei um pedaço de um caos que eu vou cantar um pouquinho aqui para vocês. Agora, amanhã no teatro eu vou contar como se faz esse negócio. E não é só para tocar viola, não. Diz que, assim, se você fizer esse negócio aí, né, com o talho, o cujo, o demo, o capetinha, você consegue até ir bem naquelas bancas de mestrado, de doutorado. Não precisa nem desse chat aí, vocês conseguem fazer os trabalhos, mas é uma coisa um pouco arriscada. Então eu vou contar um cozinho aqui para vocês, ó. Já que o Luffy pediu. Eu vou descendo rio abaixo, sim, ah. Vou descendo rio abaixo, sim, ah. Eu vou descendo rio abaixo, sim, ah. Moço, dona, vai ouvindo. Diz que o cão, o diabo, o capeta, o pé redondo, o chifrudo, o pé de pata, vinha descendo o rio sentado num caco de cuia ponteando sua violinha. Vinha o cão, rio abaixo. Eu vou descendo rio abaixo, sim, ah. Nisso estava tendo uma festa perto da beira do rio e uma mulher foi até o rio mó de buscar água. Quando ela tava metendo o bar de na água, ela ouviu aquele som bonito de viola e viu aquele rapaz vistoso lá no meio do rio ponteando. E o capeta viu a dona. Agora, pra saber o que aconteceu com o capeta e a dona na beira do rio, só indo amanhã na Associação Médica de Londrina, porque o caos vai estar inteirinhozinho lá.
A partir das 8h30 da noite, né, André?
Exatamente.
É a Associação Médica lá do centro, né, Marcelo? Exato. Perto da Concha Acústica, na frente da Concha Acústica.
Naquele prédio,
né?
Em frente à Concha Acústica.
É isso aí.
Fácil.
Vamos lá, André, temos tempo ainda para mais perguntas.
Paulo, puxando agora mais para a arte de contar causos, porque não é para qualquer um. Contar causos de uma forma envolvente não é todo mundo que consegue. Queria saber de você... precisa de uma musicalidade, como que é? E o repertório do contador de causas vem da experiência dele? Vem de histórias que ele ouve de outras pessoas? Como é formado esse repertório também?
Muito boa pergunta. Então, contação de histórias, eu acho que eu comecei a desenvolver ela mais profundamente quando meus filhos nasceram, que eu comecei a contar muita história para eles à noite, e eu sou um apaixonado pela mitologia brasileira, comecei a estudar muito sobre a mitologia brasileira, e aí eu fui vendo, contando para as crianças, que me inspirar na mitologia para contar história para eles ia ser um caminho muito bonito. Então, na escola deles, todo evento que tinha, eu ia lá, contava história e tal, e comecei a incluir algumas histórias em shows. E eu contava principalmente duas histórias, essa aqui do Capeta e uma história do Angelino de Oliveira, que é uma história muito bonita, que conta sobre a criação da música Tristezas do Jeca. E aí fui fazer um show em Santa Catarina, no Sesc, aí o responsável pela música assistiu o show e falou: Paulo, você não tem uma apresentação só de histórias? Eu falei assim: não, ninguém aguenta só de história. Ele falou: se você fizer um show só de caos, eu ponho você para rodar o estado. Um projeto chamado Baú de Histórias. Eu, na época, eu fiquei meio assustado com a encomenda e estava viajando, mas quando eu cheguei em casa, aquela pulga atrás da orelha falou: faz, Paulo. Aí eu fiz isso, aí participei desse projeto por alguns anos e fui entrando nesse mundo, né? Aí hoje em dia eu participo de festivais internacionais de contação de história, outros brasileiros também, e sou muito apaixonado por essa questão de você juntar a música com a história e a mitologia brasileira.
Sensacional, Paulo. Marcelo, o show, você contou com vários apoios, né? Aí, vamos falar sobre
isso. É super importante falar, né? Porque é tão raro, né, as empresas hoje
apoiando
a cultura, principalmente quando a gente recebe, né, quando a gente promove um evento com um artista que não é conhecido do grande público e tal, né? Então, Paulo Freire, né, um artista fenomenal, fantástico, mas que trilha pelos caminhos, né, pelas vias alternativas e tal. Então é muito importante quando...
E ainda assim é um dos principais nomes da música brasileira.
Da música brasileira,
independente de ser a viola.
Lógico. Mas então é uma rádio como a Universidade FM, né, que apoia, e outras empresas que também se sensibilizam com essa proposta, né, de trazer o Brasil profundo do Paulo Freire.
Jogar luzes para nós, pessoas, né? Esse Brasil profundo, exatamente.
Exato. Então nós tivemos aqui o patrocínio do Paralego Gás e do Poderosão da Limpeza, tá? Que são meus parceiros lá no Brasiliano também, fornecedores.
Ok.
Duas empresas que patrocinaram. O Crilon Palace Hotel, que está hospedando aqui nosso grande artista. A UEL FM, que está fazendo todo esse trabalho de divulgação fantástico, né? E recebendo a gente aqui na rádio e também através das redes sociais da rádio, certo? E a Associação Médica, né? Que no evento de amanhã é uma co-realizadora também, né? Está cedendo graciosamente o teatro para que esse evento maravilhoso aconteça. E nós temos uma campanha, né, de doação de leite longa vida. Né, então, quem adquire o ingresso solidário, o valor de R$ 35,00,
para a apresentação de amanhã, né?
Deverá, né, por favor, também colaborar com a doação de um litro de leite, que pode ser entregue. O ingresso é comprado pelo Simpla, mas o litro de leite deverá ser entregue lá no local, como foi ontem também no Brasiliano, e todo o leite será doado para a creche do Jardim Santa Fé, para as crianças.
Valeu, bacana, obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores, e nós da Rádio UFM estamos aqui sempre abertos, Marcelo, nosso trabalho é fazer isso daí mesmo, cara.
Obrigado.
Tá? Paulo, voltando para o Paulo Freire, violeiro, se apresenta amanhã na ML aqui em Londrina, lá no centro da cidade, né, na frente da Concha Acústica, 8h30 da noite. Paulo, uma pergunta que deve ser, você deve estar acostumado a ouvir bastante, e ela foi feita inclusive por um aluno na sua conversa aqui com os alunos de música da UEL. O futuro da viola caipira. Nós estamos num planeta, num mundo, num momento em que parece que tudo virou líquido, enfim. Nesse contexto, como é que você vê o futuro da viola caipira?
Olha, essa pergunta é danada. Então, a viola, eu acho que ela tem uma força muito grande, porque ela tem um enraizamento muito grande também na nossa terra. E eu acho que com todas essas telas que vão chamando a nossa atenção, a gente está cada vez mais precisando de parar um pouco de olhar a tela e mexer um pouco na terra. Agora, quando eu digo terra, gente, não estou falando assim a terra, a terra. Vocês pegam um pedaço de terra com a mão, assim, sente ela com a mão e vê que é dali que a gente vem, é dali que vem o nosso alimento, é dali que a gente, o planeta que a gente vive. E isso é muito ligado à viola, né? A viola, ela tem essa música ligada à natureza. E como a gente tem que olhar cada vez mais para a natureza, nós estamos tendo várias lições, né? Como pandemia, aquecimento global e tantos outros, né? E a viola anda muito junto com isso. Então, eu acho que é um instrumento poderoso para a gente poder continuar nesse planeta e agradecendo tudo que a Terra pode nos dar.
Beleza. Paulo, tem uma pergunta aqui, ó. Por favor, o Luffy está atacado lá do teclado do computador. Mas ele está perguntando quando se vai acontecer novamente um show que reuniu Paulo Freire, Maurício Pereira e Vandi Doraciotto.
Isso, o 3 é bom, né? O Vandi Doraciotto, o Vandi é do Premier, que fez o programa Bem Brasil e tudo. E o Maurício Pereira era da dupla Mulheres Negras e vários outros grupos também.
Jornalista como você.
O Maurício também.
Também.
Jornalista, é. E a gente fez esse trio, a gente viajou um pouco com ele assim, mas a gente sempre se encontra nós vamos fazer sim, porque nós temos muitas ideias em comum. Agora, pra vocês terem uma ideia, gente, eu sou assim, mais disparado, o mais normal dos três. E os outros dois, então eu fico só levantando bola para um e para outro. É um show muito divertido, porque eles são grandes criadores também, né? E fizemos uma turnê pelo interior de São Paulo. Nós estamos preparando aí. Daqui a pouco a gente volta. Luffy, fica esperto aí.
E os seus planos agora, imediatos? O que, que vem por aí?
Bom, tem esse lançamento do disco do Seu Manuel, né? Eu vou fazer uma turnê pelo interior de São Paulo também, que é pelo selo Sesc São Paulo, com o Roberto Correia e o Cacai Nunes, grandes violeiros, tocando a obra do Seu Manuel. Em maio eu estou lançando um álbum, né? Que não vai ser mais físico, só digital, chamado A Mula, de um grande caos que eu escrevi sobre o encontro com uma mula sem cabeça, e com músicas compostas inspirado também nesse encontro, né? E vai sair pelo meu selo, Vai Ouvindo, e então sai em maio. Tá, a previsão de lançamento é no dia 1º de maio, que é dia do trabalho, porque nós trabalhamos. E tô assim, ainda trabalhando no lançamento de um livro que eu lancei assim no final da pandemia, né? Chamado Selva, que traz assim um bocado de histórias que eu vivi, mas com outro viés, né? Porque é um romance. E estou preparando um livro novo, mas que ainda não posso falar, porque me pediram para ficar quieto por enquanto, que é um livro voltado para as crianças.
Mas, bom, é o seguinte, você nasceu em São Paulo.
Capital.
Capital. Essas incursões que você fez no Brasil profundo, foi isso que te fez perder o sotaque paulistano?
Dá licença, meu. É que, bom, assim, eu morei em São Paulo, né? Depois eu morei no sertão também. Depois eu morei na França, morei em Campinas. Então, e acho que encontro com muita gente também, né? Eu acho que talvez seja por isso. Não tem aquele sotaque carregado forte, não. Mas se eu fico muito tempo convivendo ali, mano, aí o negócio aperta.
André, vamos encerrando? Mais uma pergunta?
Não, vamos poupar o Paulo para amanhã?
Ou não, oi?
Vamos poupar o Paulo para amanhã?
Não sem antes ele tirar mais uma casquinha da viola, né?
Exatamente.
Né? Paulo, vamos encerrando. Eu queria que você encerrasse já com um convite, reforçando o convite também para amanhã, né? Lá na AML. 8h30 da noite.
Bom, então já que nós estamos aqui tudo em casa, você falou para eu ficar à vontade e tudo, isso. Olha, eu vou falar um pouquinho, vou tocar um pouquinho e aí eu vou ficar tocando, aí vocês dão os encerramentos, pode ser?
Opa, combinado.
Então, combinado. Muito...
Lembrando que a gente está ao vivo, né?
Estamos
aqui ao vivo, né? Está aqui o Instagram para mostrar a gente lá. Vamos lá. Ó, o André Siqueira entrou aqui também, ó. Podemos mandar um abraço para ele, ó. Apareceu aqui. André Siqueira vai estar junto com você amanhã, no show de amanhã.
Vai, André, né? Ele não veio porque ele está acordando agora, né? então, gente, bom, primeiro agradecer muito pelo convite. Assim, eu adoro vir aqui na Rádio UEL, já vim outras vezes. Sempre, a Patrícia sempre foi muito
Patrícia
bem
Zanin.
Recebido. Desde o tempo da Janete eu vim aqui também. É, então eu gosto demais de vir aqui.
Você deu azar que ela está de férias, por isso que eu estou aqui. Ah. Eu e meu chat GPT.
Dei azar e dei sorte, né? Porque é um pacotão. Então, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado ao Marcelo pelo convite, porque o brasiliano é, faz parte da minha vida também. E, então, espero vocês tudo lá. Você estuda e você estuda. Lá no teatro amanhã, que vai ser bom, mas vai ser bom absurdo. O André, eu falei que ele está acordando, é brincadeira. Ele acordou cedo para poder estudar, para poder tocar comigo, porque ele é meio mais... Não, eu estou brincando, gente. O André é acontecimento, então nós estamos preparando tudo bem bonitinho para vocês. Agora, obrigado, um beijo, e eu vou começar a pontear e vocês podem me invadir aqui, tá bom?
Sensacional, Paulo Freire ao vivo aqui na UEL FM, viola caipira, esse som maravilhoso, envolvente, um som que abraça a gente, né? Paulo Freire vai se apresentar amanhã, onde, André?
Amanhã, no Centro Cultural da Associação Médica de Londrina, às 8:30 da noite, os ingressos já estão à venda pelo Simpla.
Temos ingressos lá ainda, Marcelo?
Temos sim, temos ingressos sim. Disponíveis, mas corram, porque com certeza a gente vai ter casa cheia de novo.
E um grande então... show. Um grande show.
Show magnífico com Paulo Freire e André Siqueira.
É isso aí. Marcelo, muito obrigado pelo seu trabalho, seu envolvimento com a cidade. Sorte lá no Brasiliano, que mais 20 anos veio por aí. Vem 20 anos, mas vem bastante trabalho também, né, Marcelo? Mas vamos em frente, não é?
Vamos em frente. É sempre muito bom, né, poder promover esses eventos, né? É o nosso dia a dia mesmo, né? Tem esses eventos pontuais que são muito especiais, né? Comemorativos, mas a gente está sempre ali com a nossa gastronomia, nossa música ao vivo, né? Prestigiando os artistas locais também, e todos são sempre muito bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado ao UEL FM, a todos vocês, profissionais aqui, que sempre nos acolheram tão bem. E eu gosto muito de vir aqui também.
Valeu, Marcelo. A gente também gosta muito de receber aqui. E a gente está sempre do seu lado, com os parceiros. A hora que você inventar a moda aí, tamo junto.
Tamo tá? junto.
Paulo Freire, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora eu já tenho dois na minha coleção de violeiros de entrevistas. Já tenho dois. Paulo Freire e o Roberto Corrêa. Né?
Rapaz, nossa.
Opa, beleza, bom, né? Grande. Eu só preciso aprender a fazer entrevista sozinho, sem usar recursos alienígenas, sei lá o que são aquilo. Enfim, mas muito obrigado, Paulo. Obrigado pela sua arte, porque você oferece pra gente. É muito bonito o que você faz. É muito bonito mesmo. Muito obrigado. André.
Queria também agradecer a presença do Paulo e do Marcelo aqui com a gente. Agradecer ao Gerson pela oportunidade de estar aqui participando dessa conversa tão boa, com duas pessoas tão boas num cenário artístico que vão se apresentar em Londrina. E agradecer também quem acompanhou a gente pela rádio, pelas redes sociais.
Opa, aí ó, vivo Paulo Freire, vivo Marcelo, viva a Rádio da UEL. É o André Siqueira, tá lá tomando o café da manhã dele e já mandou o recado para nós. André, um grande abraço, cara. Portas sempre abertas para você aqui e para os seus alunos também, ok? Ricardo Lima coordenou a nossa transmissão aqui. Nós relembrando aqui nossos momentos de Trem das 11, né, Ricardo? Obrigado, viu, cara? Saudades de entrar nesse estúdio novamente. Quem sabe, né, André, a gente não volta a frequentar esse estúdio com mais frequência.
É verdade. Voltaremos, sim.
Muito obrigado e a gente volta agora para a programação da UEL FM. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.